Há 30 anos, surgia de uma página de alguns hiperlinks hospedados em um computador da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, o CERN, a World Wide Web, o conhecido WWW que usamos com tanta frequência. Passadas 3 décadas, quais os benefícios ou prejuízos adventos da web? Seu criador, Berners-Lee, disse que, abre aspas, hoje, 30 anos após minha proposta original para um sistema de gerenciamento de informações, metade do mundo está online. É um momento para celebrar até onde chegamos, mas também uma oportunidade para refletir aonde ainda temos que chegar. Fecha aspas. Eu conversei com Demi Gettico, engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e atualmente conselheiro do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que falou sobre essas vantagens e até mesmo as conquistas a partir da web.
A web foi um momento de inflexão muito importante na internet, porque ela abriu o caminho para toda a sociedade civil, toda a população participar da rede. Aquilo que era antigamente restrito a acadêmicos, a uma pequena parte da comunidade, a web foi muito atraente para todos os demais. Você poder usar multimeios, você poder usar, expor suas opiniões, seus dados, suas fotografias. Então, a web trouxe uma riqueza e um poder de atração magnético que fez a internet crescer muito rapidamente entre a população. Claro que quando você tem um caso desse, né, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas que entram na rede por causa disso, você também tem oportunidades para os que não são tão, digamos, éticos ou adequados, que podem querer usar o fato de que as pessoas se expõem sem o devido cuidado. Então, isso gerou uma reação, o próprio criador da web tem batido nessa tecla, que precisa se rever alguma coisa para garantir que isso não vira também uma forma de você manipular e usar os usuários que entraram via web na rede.
Para evitar a ação de hackers, violações de dados, são necessárias mudanças culturais.
Isso aí depende muito mais, talvez, da cultura, que eu espero que lentamente penetre nos usuários que estão usando a rede, que eles saberem a que se expõem, da mesma forma que você sabe quando está numa cidade, em que ruas tem que andar, que hora e quais são os riscos que você assume ao fazer isso fora do horário adequado. Você tem que saber que coisas você põe na web. Mas é que é tão, digamos, tão deslumbrante o momento de você poder colocar suas ideias. Pela primeira vez, você tem voz e não só é um receptor da voz dos demais, você pode falar. Então, existe um momento de deslumbramento que eu imagino que ainda estamos nele.
Demi Gettico disse que as plataformas das redes sociais, se elas não agirem de maneira correta, é muito fácil elas desaparecerem.
Na internet, nós temos uma grande vantagem, que é uma coisa que é abandonada, ela pode sumir em pouquíssimo tempo. Então, se o pessoal das plataformas, por exemplo, não tomar cuidado, não se comportar adequadamente, com um único clique, os usuários mudam de ideia e saem daquilo e vão para outro lugar. Então, a gente tem essa dupla face. Primeiro, o risco, porque coletam-se dados e comportamentos, faz perfil das pessoas, etc. e tal. Segundo, existe também o risco das próprias pessoas entusiasmadas aumentarem o grau de disseminação de conteúdo que não tem muito sentido, etc. e tal. Mas, por outro lado, se cair a ficha de que isso não é uma boa ideia, você rapidamente pode mudar de plataforma e esse é uma espada de Damocles aí sobre a cabeça das plataformas que precisam tomar cuidado com o que fazem. Na internet, quando você fala uma bobagem qualquer, ela é amplificada enormemente. Então, nós temos que tomar muito mais cuidado ao falar uma bobagem na internet do que tínhamos quando falávamos no bar.
Demi Gettico é favorável à internet livre e aberta, que tenha mais vantagens do que desvantagens.
Eu acho que a internet nasceu para isso e as vantagens que ela tem de ser livre e aberta são muito maiores que as desvantagens que ela teria de ser menos segura. Eu não gostaria de uma internet manipulada e cerceada e censurada. Eu acho que isso não vem ao encontro das ideias originais. Agora, o mundo é complexo, ninguém sabe para onde as coisas vão e às vezes se dá a sopa para o azar. A web é um serviço na internet, a internet tem coisas além da web, mas podem surgir outros serviços, outras alternativas. O dinamismo da rede continua muito, muito grande e pode ser que amanhã estejamos usando a rede de outra forma.
Demi Gettico estava desenvolvendo um trabalho na FAPESP para estabelecer a primeira conexão de internet para o Brasil. Ele lembra quando entrou para o Hall da Fama ao ser o primeiro brasileiro desenvolvendo na rede, na categoria conectores globais, uma conexão de internet no Brasil.
Eu entrei nessa categoria da Internet Society do Hall da Fama porque eu estava envolvido numa conexão que deu muito certo, né? O Brasil, nessa área, eu diria que pode ser orgulhado do que ele tem conseguido. Por exemplo, o decálogo do CGI, que esse ano completa 10 anos, foi uma declaração de princípios muito importante para preservar as ideias da internet nacional. Esse ano também, agora em abril, dia 18, tem 30 anos que a gente registrou o .br. O modelo de gestão da entrada no Brasil é sui generis, é diferente do resto, porque a gente usa o recurso do .br para fazer coisas boas para a internet brasileira, fazer pontos de entrada de tráfego, fazer manuais de segurança. Então, a internet brasileira é um modelo que, em geral, é invejado e é comentado lá fora por ter sido um modelo distribuído, multissetorial e sem, evidentemente, sem nenhum tipo de retorno de lucro. Ele devolve tudo que recebe do .br.
A professora Beth Saad, coordenadora do Comais, Grupo de Pesquisa em Comunicação e Mídias Digitais da Escola de Comunicações e Artes da USP, explica o que mudou com esse acesso às mídias digitais na vida dos usuários.
Houve uma aceleração de tudo, da vida, dos sistemas. Houve uma desterritorialização. Então, o lugar onde tempo, tudo isso muda completamente por conta de que houve uma evolução da própria web nesses últimos 30 anos de vida, onde ela começou a ficar cada vez mais próxima do usuário, cada vez mais fácil de ser utilizada e, principalmente, móvel. Então, por conta disso, o uso cresceu tanto quanto a idade da própria web, e esse uso muda padrões de comportamento, rompe com os sistemas tradicionais de informação, comunicação, consumo e tudo mais. Uma outra questão de positivo e de negativo dentro desse processo é a emergência, né? Veio à tona todo um processo de comunicação, processo de narração, traz para frente da gente o lado negro da coisa, na medida em que você tem a emergência das notícias falsas, você tem bullying, você tem uma sucessão de comportamentos antes menos visíveis e agora se tornaram quase que corriqueiros. Isso é um ponto negativo muito ruim. O que nós precisamos trabalhar hoje é o que se fala aí como um nome mais conceitual de alfabetização midiática. As pessoas têm que estar educadas para entender esse novo processo que nos cerca, um processo social coletivo, e entender o uso disso de uma maneira positiva ou de uma maneira adequada dentro de padrões já existentes na sociedade. Não existe volta para a rede, né? Ela está aí, ela tende a dominar cada vez mais. O que a gente precisa investir é na educação.
Eu conversei com a professora Beth Saad, coordenadora do Comais, Grupo de Pesquisa em Comunicação e Mídias Digitais da Escola de Comunicações e Artes da USP, Simone Lemos, para a Rádio USP.